Cortou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 264. Depois de algumas semanas, estamos retomando as gravações presenciais. Que alegria! Neste episódio, ao lado de Ketelin Rodrigues, torcedora influenciadora, e Eduardo Moura, repórter de GE.globo, eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.globo. Nesta edição, tudo sobre o Grêmio no mercado de transferências, busca por reforços e também a permanência do técnico Renato Portaluppi. Vamos juntos no episódio 264 e Feliz Natal! Feliz Natal para vocês que acompanham semanalmente o nosso podcast, às vezes um, às vezes dois episódios. Estivemos juntos ao longo do Tricolor em 2023, também em 2022. Já faz um tempinho que o projeto do podcast está de pé. Eu estou aí desde fevereiro do ano passado, então Feliz Natal para você que venha mais um ano aí de muitos podcasts e, quem sabe, de títulos para o Imortal Tricolor. Ketelin Rodrigues, sempre um prazer. Grande abraço, bem-vindo ao nosso estúdio novamente.
Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fazia tempo, né, que a gente não estava juntos pessoalmente. Feliz Natal pra galera, né? Feliz Natal pra torcida tricolor, que o próximo ano, que o Papai Noel traga muitas alegrias em relação a contratações, né? Que eu tô esperando bastante. Mas também que seja um 2024 de muitas alegrias, né? 2023 foi bem bacana, além das nossas expectativas, mas faltou um título de expressão, que faltou muito pouco, dois pontinhos, né? De repente poderia ter conquistado o Campeonato Brasileiro. Talvez aí o ano que vem, com o Libertadores, a gente possa ser um pouquinho mais feliz, mas não dá pra reclamar, tá? Não dá pra reclamar.
Eduardo Moura, sempre um prazer, Dadinho.
Todo meu, Bruno Keck, prazer de novo aqui, presencial no nosso estúdio, né? Mas a dinâmica é mais divertida. Vamos falar do Tricolor, um ano que, como a Keck disse, fechou bem acima da expectativa para o Grêmio e que acho que eleva a régua para 2024.
Sempre mais divertido e com debates um pouquinho mais calientes, por que não, senhor? Então tá, né? Vamos juntos aí neste
não
episódio.
Não fala espanhol que me dá saudade.
Ah, mas pode vir gringo aí.
Vamos ver.
Então nesse episódio de Natal nós vamos mirar 2024... E no episódio de Ano Novo, nós vamos fazer uma espécie de retrospectiva de 2023. Serão nossos dois últimos episódios, este de Natal, o próximo de Ano Novo, o 264 e o 265. Muito bem, temos aí indicativos fortíssimos de Renato Portaluppi em 2024. Acho que nenhuma novidade, né, que é que o Grêmio queria, o Renato queria. Houve ali um pequeno desajuste salarial, o Renato pede um pouquinho mais aqui, o Grêmio um pouquinho menos ali, mas é Grêmio, Renato e Grêmio, é isso, né? 2024 vem aí com Libertadores pela frente.
Eu vou te falar que eu não fiquei nem um pouco preocupada com a renovação do Renato, embora no finalzinho do ano passado não, esse ano ainda, a gente tá em 2023, ele tenha falado, não sei se eu vou estar aqui o ano que vem, quero ter um pouco mais de férias prolongadas
aliás,
e tudo mais.
Fala
toda
sempre,
vez, né?
Conhecemos
sempre faz um charminho.
Proceder, né?
Sempre um charminho e tal, acabou pedindo um pouquinho a mais aí, né? Pelo que a gente soube. Mas não, até o momento que a gente gravou não foi anunciada ainda a renovação, mas ele mesmo já falou que faltam detalhezinhos, né? Que são coisas aí que Renato e Grêmio se entendem perfeitamente, acho que chegam aí num denominador comum. E por méritos, acredito que o Renato fica, né? Vai ser o treinador da próxima temporada, o treinador da Libertadores, e também vai ter aí uma valorização salarial que eu acho importante.
E se encontram no meio, né? Assim, quando começou todo o processo de renovação, quem me falou ali do o Renato pediu alto e tal, eu já disse, a gente não, porque não era da diretoria, mas era uma pessoa próxima da diretoria, falou, vão oferecer baixinho e vão se encontrar no meio. E foi exatamente o que aconteceu, porque era a lógica de negócio. O Renato vai pedir a valorização, sempre pede, o Grêmio administra o que pode ali e acho que ficou bom para as duas partes, embora um salário alto, mas é um salário para toda a comissão, né? Tem Alexandre Mendes, tem o Marcelo Salles, tem, se eu não me engano, o Vitor Hugo Signorelli também, então é uma comissão grande aí no Grêmio, enfim, que engloba o valor que o Renato pediu e, enfim, que o Grêmio acabou dando um pouquinho abaixo, mas... E que houve o acordo e que já era esperado desde o início.
uma valorização salarial justa, pelo que vimos do Renato em 2023. E a frase da Keck. Eu não lembro exatamente a tua frase, Keck, mas foi mais ou menos nessa linha. Estamos diante do melhor Renato como treinador desde 2010. E assim, o Grêmio veio da Série B, ele assume naquelas 10 últimas rodadas, ele ajuda na reformulação, ele indica jogadores, ele gere o grupo, ele segurou o rojão na bronca do Soares, né? E trouxemos estas informações ali quando o Soares oficialmente se despediu do Grêmio. Então, por tudo que o Renato fez em 2023 e até pelo que ele representa, eu acho que a valorização salarial ela é justa. Talvez não naqueles valores perto dos 2 milhões por mês, né? Talvez um pouquinho exagerado. Mas ele merece o salário que deve receber a partir de 2024, né?
Eu acho também, Bruno, por tudo, né? Eu acho que foi o ano mais maduro do Renato, taticamente falando. Até em relação ao próprio tratamento da imprensa, assim, da outra vez que ele. Da última passagem dele, ele andava meio ranzinza já no final, tudo bem. Eu acho que já tinham passado 5 anos, mais ou menos, né? De convívio, mas ele já estava um pouco mais de saco cheio. Dessa vez eu vi um Renato um pouco mais maduro para lidar com os problemas que ele tinha dentro do grupo, que era um grupo que tinha Luizito Soares, mas ainda assim era um grupo curto para disputar entre as cabeças do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for equiparar aí com Palmeiras, com Flamengo, com Galo, e ainda assim a gente ficou à frente de Galo e Flamengo, né? Então acho que ele se virou nos 30 em vários momentos na temporada, em que ele não tinha as peças que ele queria e ele conseguiu fazer com que o Grêmio jogasse futebol. Eu acho que o ponto negativo do Renato fica pela defesa, porque foi muito vazada e ele não conseguiu consertar isso durante o ano inteiro, mas ele se virou nos 30 em outros vários problemas que teve, principalmente em relação à qualidade do grupo. E também, claro, ele tirou de letra a questão do Soares no meio do ano, que a gente sabe que foi bem complicada, não foi fácil, e ele conseguiu gerir muito bem.
E a permanência do Renato é sempre uma base sólida para projetar o próximo ano, né? Até para projetar resultados, assim. Porque, ok, era o ano de retorno, mas o Renato sempre entregou, né? A gente tinha alguma desconfiança pelo Grêmio voltar, por não ter talvez um orçamento tão aberto aí para fazer contratações, embora tenha feito, né? Gastou lá com o Cristaldo, com o Carvalho, enfim. Mas agora até não necessariamente títulos, mas espera-se um Grêmio que vá competir com os principais clubes, né? Porque o Renato sempre levou o Grêmio a esse patamar, seja na Libertadores, seja em outras competições. Então acho que é um alicerce bom para começar esse ano aí. E é aquela renovação de um ano também, quando chegar lá em dezembro. Porque acho que em algum momento o Grêmio vai precisar se ver sem o Renato, né? E é sempre aquela coisa, ah, mas o que vai acontecer? Mas vai ter que, em algum momento, arriscar e ficar sem o Renato. Né? Não é esse o momento agora, acho que não é, mas sempre fica essa pulga aí. O que vai acontecer com o Grêmio quando não renovar, por exemplo? Né? Enfim, sempre é uma dúvida que eu fico, porque o Renato, obviamente, dá muito resultado, mas também, em algum momento, tem que se desfazer, não a figura como ídolo, mas como técnico. Né? A gente viu que nos 5 anos aqui ele teve desgaste, né? Então projetando futuro, assim. Mas, enfim, o que se projeta agora é só o próximo ano e acho que com uma possibilidade de brigar. Assim. Acho que o Grêmio tem uma base com contratações, perdeu o craque, né? Mas tem uma base ali montada de time titular e vai agregar qualidade aí.
Pegando o gancho do Dado, tem um amigo meu gremista que disse para mim recentemente: o Grêmio ficou refém do Renato. E ele não diz isso num sentido. Tem um pouco do sentido negativo, mas assim, eu não senti maldade na frase dele. O que ele quer dizer com isso? Que quando o Grêmio tirou o Renato, tinha algumas estruturas ali já viciadas, né? Pelo modo como o Renato age, pelo modo que o Renato pensa. O Grêmio tirou isso, trouxe outro treinador e a coisa degringolou e o Grêmio foi parar na segunda divisão. Concordo contigo, Dado. O caminho para 2024 me parece ser o melhor com o Renato Portaluppi ao lado. Com o Renato Portaluppi no Grêmio. Mas em algum momento o Grêmio vai ter que se desapegar, né? E sair um pouquinho desse vício do nome do Renato para futuramente, quem sabe, arejar o clube, uma nova maneira de jogar, porque o Renato não pode ficar para sempre como técnico do Grêmio.
E até a gente parece estar falando uma coisa negativa, mas pode ser, por exemplo, a seleção brasileira pode querer o Renato. E aí, é uma coisa positiva para o Renato, é uma valorização para ele, né? E não é por, não vai deixar o Grêmio porque estava um horror. Mas, e aí, se a seleção quiser o Renato, por exemplo, e a gente já ouviu de vários dirigentes esse ponto agora, por conta do rolo que está acontecendo na CBF, a gente já ouviu, ó, não sei se a CBF não vai vir daqui a pouco pro Renato, porque a gente não sabe quem é o presidente, então o presidente deposto aí, a partir de uma nova diretoria, quem assume, então no Grêmio já se, por exemplo, se fala isso, ó, fica com um alerta ligado longe, assim, lá no horizonte, mas se fala disso, então é um exemplo, não necessariamente uma coisa negativa, né, ah, o Renato não vai dar certo no Grêmio e aí tem que ser demitido, não, mas e se, por exemplo, a seleção vier por ele? E o que o Grêmio vai pensar, né, sem o seu principal nome dos últimos, sei lá, quantos anos que ele... Foram 5 temporadas aí...
No mínimo de 2016 pra cá, né?
Pra 20, mais agora, 22, 23, mais 13 que ele passou ainda, então, sei lá, nos últimos 10 anos aí tem muito de
Renato. Eu acho que daria pra dizer os últimos 10 anos.
É ele, né, no comando.
Bom, nós três concordamos que Renato é o melhor nome para 24, né?
Não, sem
concordamos,
dúvida.
Concordamos,
sem dúvida. E a gente sabe que o sonho do Renato é treinar a seleção brasileira, ele já falou isso várias vezes, e também um dia ele vai cansar dessa vida de hotel, né? De ficar aqui trancado dentro de casa e tudo mais. Eu acho que o Grêmio, sim, precisa se preparar para isso, não é o momento ainda.
É isso aí.
E eu acho que o Renato pode ajudar, inclusive. Porque o Renato, ele ocupa várias lacunas, não só de treinador, né? É o cara que ajuda, que reclama da logística, mas que faz a logística funcionar. É o cara que gere o grupo de uma forma... Cara, com os pés nas costas, assim. O Renato sabe muito bem como gerir crise, né? O Renato, por muitas vezes, é o diretor executivo que liga para os caras para trazer contratação. Então, o Renato preenche muitas lacunas que, quando ele sair... a gente vai sentir falta disso. Foi o que
fala
aconteceu.
Com médicos, fisiologistas. Lembra que teve um jogador, não lembro qual deles, vocês vão me ajudar, que o Renato disse não. O médico disse, dá uma segurada, disse não, vai jogar. Conversei com o jogador, ele deu o positivo, vai jogar.
Foi o Luan, não foi?
Pode ter sido o Luan lá atrás. Foi um caso mais recente. Não sei se foi o Carbajo ou o Vilhaçante. Teve um deles ali que pediram pra segurar. Não, eu forcei o cara. O Renato admitiu numa entrevista.
Eu lembro disso.
Deu uma matéria sobre isso. Uhum. Sobre o... Eu não lembro quem é o jogador.
Tenha sido o Carbajo. É possível.
Eu acho que foi o Carbajo naquele lance.
Não,
do
clube, não me lembro, ali. Mas é possível que.
Então é isso, Keck. O Renato, ele comanda ali o departamento médico, ele liga pros caras. Eu vi recentemente um corte do Cortez em um dos podcasts, que eu não lembro qual. E o Cortez disse: não, o Renato me ligou e perguntou: tu vem passear em Porto Alegre ou tu vem pra jogar? E o Cortez disse: olha, professor, eu quero recuperar meu futebol. Tá, então faz tuas malas, tu vai vir pra Porto Alegre. É isso. É um diretor executivo. Então, assim, o Grêmio tem que se preparar pro futuro conseguir fazer essa transição. É isso que a gente está tentando dizer aqui.
Esse é um ponto muito importante, acho que é que falou, porque a última saída do Renato, né, não houve essa preparação. E aí, por isso que acabou com um rombo gigantesco nos bastidores do clube. O Thiago Nunes, que veio depois, ele não tinha esse perfil de ocupar todo esse espaço, e aí, enfim, deu no que deu. Mas parece que a gente tá falando de coisa ruim aqui, é só porque a renovação também implica... Tem muita gente que critica o Renato, né? Ah, que não tinha que ficar, que não sei o quê. E críticas das quais entendo, mas discordo. Então, acaba ficando na cabeça aquela coisa, mas será que o Grêmio só sabe... trabalhar com o Renato, eu acho que precisa se preparar muito para ter uma estrutura certinha ali quando for o momento, e não é agora, mas quando for o momento de eventualmente acabar uma temporada e o Renato não voltar na seguinte.
E tem ainda, aumentando o ciclo, né, colocando outros nomes, tem o ciclo do Roger, do Felipão, do Renato, do Roger, do Felipão, do Renato, e no meio do caminho ali, Wagner Mancini e Thiago Nunes que ficaram nessa espiral, nesse redemoinho ali também que...
Eu vou te dizer que o meu sonho de consumo seria o Felipão como coordenador técnico, o Renato como treinador e o Roger como auxiliar dele. Isso aí, pra mim, seria...
Isso aí é o Dream Team.
É o Dream Team, pra mim.
E é suco de Grêmio, né?
Porra,
a história toda do Grêmio ali. É.
Mas nunca vai acontecer, né? Infelizmente.
Vamos para dentro de campo, senhoras e senhores. Porque o Grêmio tem alguns movimentos interessantes e não sei se será o primeiro reforço anunciado, mas ele é o cara que tá mais próximo no momento, que é o Soteldo. Ele disse lá na Venezuela, a uma jornalista, que atuará com a camisa do Tricolor em 2024. A princípio, né, Dado? Um empréstimo?
Um empréstimo de um ano, a princípio, com o Grêmio assumindo salários. Não sei se é só o Pedro Lucas, ou se, enfim, vai fechar o Pedro Lucas, mas o Pedro Lucas era um dos jogadores que o Santos citou como que tem interesse em receber, né, como compensação. Aí eu vi até que o presidente do Santos deu entrevista na posse dele lá e disse, não é bem assim, não é só troca e tal, dando a entender que tem que dar uma graninha também pelo Soteldo, mas que a gente tinha informação é que o Pedro Lucas era um dos jogadores que poderiam ir para o Santos nesse negócio aí.
O meia Pedro Lucas, que na última temporada defendeu o Ceará.
Isso, jogou acho que 6 ou 7 jogos no Ceará só.
Sinceramente, eu não lembrava do Pedro Lucas.
Eu não lembrava que estava no Grêmio ainda, que era jogador do Grêmio.
O Grêmio teve vários garotos que negociou nas últimas janelas, né? Teve para os Estados Unidos, teve para Portugal, teve para outros mercados, e eu, sinceramente, não lembrava do Pedro Lucas. Então, surge aí como uma moeda de troca, quem sabe mais
uns
valores.
É um ativo importante pegar, ele ainda não deslanchou, mas ele tem 21 anos também, né? Porque ele aparece aí desde o Mundial Sub-17, que foi em 2019, que o Brasil foi campeão. Era o Pedro Lucas e o Diego Rosa, do Grêmio, né? Então, parece que faz tanto tempo, mas ele... O guri só tem 21 anos, então ainda tem uma margem,
né? Faz tempo
que
eu ouço falar do Pedro Lucas, é verdade.
Tem uma margem de se consolidar ali como jogador, enfim, não aconteceu ainda, mas ainda há espaço, tempo para ele conseguir deslanchar, né?
É um caso parecido com Lincoln e Mamute. Lincoln e Mamute, eles surgem aos 16 anos, aí passam 5, 6 anos, porra, o Mamute não dá resultado, o cara olha e dá o Mamute em 20 anos, se fala do cara desde os 16, né, do Pedro Lucas, no caso, se fala desde o sub-17, então, pode acontecer esse negócio, acho que a gente pode dizer, né, dado que tá muito bem encaminhado.
Tá muito bem encaminhado,
Grêmio,
sim.
Soteldo, o meia-atacante lidera a seleção venezuelana nas eliminatórias, a Venezuela tá na quarta posição, recentemente conseguiu uma vitória muito importante contra o Paraguai, se não me engano, na Venezuela, e busca a primeira Copa do Mundo, então, assim, o Soteldo é um selecionador, é um jogador diferente do drible, que se encaixa, Dona Kek, naquilo que o Renato deseja desde que voltou ao Grêmio em meados de 2022.
Que é ter pontas, né? Imagina o Nathan Fernandes e o Soteldo nas pontas, a correria que não vai ser. Eu me agrada muito o Soteldo, eu falo dele há bastante tempo, eu fiquei sabendo que o extracampo dele não era tão legal,
não é bom,
e tal,
mas...
não sei o quê. Mas dentro de campo ele sempre foi um cara que me agradou muito, assim, da correria, é um cara habilidoso que vai pra. Tem o embate, o drible, né? E ele me agrada muito. E pra mim, ali na zona mista, vai ser bem melhor, porque eu tava acostumado a entrevistar o Kaique, que era lá em cima, agora eu vou estar de igual pra igual ali pro Soteldo, vai ser maravilha.
O Soteldo conversou com essa jornalista venezuelana que eu citei há pouco num evento das estrelas do beisebol. O beisebol é muito forte na Venezuela. Se bobear, é o principal esporte do momento na Venezuela. E eu vi um vídeo do Soteldo cumprimentando os caras ali, ele é muito baixinho.
Ele é do meu tamanho,
ele tem 1,59m.
Eu sou mais alta que ele, então
é mais
alta
que o Soteldo. É, 1 centímetro maior que o Soteldo. Mas ele é insinuante, né?
Ele é insinuante.
Ele é driblador.
O extra-campo realmente é um fato que pega, né? Ele tem casos de indisciplina na carreira. O Grêmio sabe disso também, o Renato deu o ok mesmo... Vai tentar ele segurar, como ele sempre faz com jogadores com mais confusão, né? Que gostam da confusão, como dizem, mas é um... Acho que não dá para negar que é um acréscimo. Porque, assim, talvez se a gente pegar o número frio desse ano, o Ferreira, na reta final, ele entregou mais ali, e daí acabou chegando nos números melhores, né? O Grêmio também criou e fez muito mais gol do que o Santos na temporada que foi rebaixado, né? Mas enfim, quero dizer que se a gente pensasse no início de 2023, entre Ferreira e Soteldo, eu escolheria o Soteldo.
Eu também. Né?
Como titular. Então, acho que, embora o 2023 ruim, é um acréscimo em relação ao elenco do Grêmio atual, né? E pode jogar também como 10, né? Porque ele acabou ali o Brasileirão jogando atrás do centroavante no Santos, então de repente pode também fazer essa função quando necessário. O Grêmio tem o Cristaldo, mas enfim, pode usar ele de outras maneiras. Eu acho um acréscimo em termos de elenco do Grêmio, mesmo que não fique o Ferreira, por exemplo, acho que é uma contratação interessante.
E é um ponta destro que joga pela esquerda. A lá Pepe, Everton Cebolinha, próprio Ferreira. E o que...
Sabe que na pelada das gurias eu também gosto de jogar pela esquerda?
É mesmo?
Porque corta. Daí tu corta pro meio e bate com a direita.
Eu também gosto de jogar pela esquerda.
Inclusive joguei muito na pelada das gurias ontem.
É mesmo?
É.
Quantos gols?
4.
Ó.
4
gols. Hat-trick mais um. O que que é?
Fiz gol de hat-trick. Fiz gol de cabeça.
É poker.
Fiz gol de cabeça e de esquerda.
Poker da Kek.
Ontem foi bom mesmo.
Destra, fez gol de canhota, fez gol de cabeça. Só faltou gol de barriga.
Só faltou,
Pra homenagear o Renato.
Portador,
pra homenagear o Renato. Muito bem, então estamos de acordo que o Soteldo é boa contratação pro Grêmio, apesar das questões de indisciplina, até durante o campeonato foi afastado pelo técnico Paulo Turra, né? Isso. E o Dado citou o Ferreira, Keck. E aí? Ferreira, ele é um caso de um jogador que não deu o boom esperado, ele tem momentos bons com a camisa do Grêmio, outros nem tanto, já colocou o clube, inclusive, na justiça, tem contrato até dezembro de 24. O Ferreira, ele começa o ano, na tua opinião, como uma boa alternativa a Nathan Fernandes e Soteldo, ou uma boa alternativa para trocar com outro jogador ou negociar para fazer caixa? Onde é que o Ferreira se encaixa no teu planejamento?
Para mim, para uma negociação com outro clube. Assim, eu não consigo mais imaginar o Ferreira como alternativa para o Grêmio, porque a gente já está indo para a quarta temporada ou quinta temporada, não sei te dizer exatamente, mas há muito tempo eu ouço falar do Ferreira. E esse ano é o ano do Ferreira, esse ano ele vai despontar, recebeu a camisa 10 e tal, valorização. E mais um ano eu fiquei esperando do Ferreira, que me ajudou no final. Ele entrou, fez bons jogos, mas não confirmou como um titular, né? Não confirmou aquilo que a gente esperava dele. E eu não arriscaria mais uma temporada esperando isso.
Situação contratual, né? Que ele tem contrato até o fim do ano que vem. Aí tu vai renovar com o Ferreira de novo, acho que não...
Exato.
Acho que é o momento de não é se desfazer, é negociar mesmo. Achar ou fazer uma troca com algum jogador que preencha a lacuna do elenco. Até pode ser na mesma posição, né? Achar Botafogo interessado, pelo que falaram aí nas redes. Pior que eu não me lembro quem é que deu o Botafogo interessado. O São Paulo interessado, o GE deu, a gente deu também. Então, encontrar, de repente, alguma alternativa no elenco dos interessados e mesmo para a ponta e colocar. E aí o Renato vai ter o Nathan Fernandes, que é um acréscimo em relação a boa parte da temporada passada, né? Desse 2023. Tentar buscar algum garoto e algum jogador para grupo. O Galdino já ficou aí também como ponta. É um cara que ocupa ali a função e foi barato. Então, acho que precisa uma contratação, né? Além do Soteldo, talvez um cara mais afirmado, de repente, para ocupar essa lacuna que o Ferreira deixa. Mas também não sei se o Grêmio vai ter essa bala também para fazer essa contratação.
Eu vou te dizer que se fosse a segunda temporada do Ferreira, eu diria, não, vamos apostar, vamos dar mais uma chance para ele. Mas já está desgastando, sabe? Para mim, acho que já foi.
E tem o episódio ainda da transferência para o futebol norte-americano em meio ao ano do rebaixamento com o Filipão, os 3 dias sem aparecer. Então ele tem histórico também, né?
Tem alguns episódios, né? Da justiça também.
Ele divide opiniões dentro da própria opinião, né? Tu forma uma opinião sobre o Ferreira, mas tu pode se apegar aos bons momentos dele, que é um cara que tem bola no corpo, né? Não é o Cebolinha, nem o Pepe, né? Ele não se tornou esse jogador ainda, mas também tem as coisas negativas, né? E acho que pelo tempo, né, Keck?
É isso. Acho que é questão de ares até, né? Assim que se fala do jogador, troca o ar. Talvez seja interessante ir pro São Paulo,
É bem capaz de ir pro São Paulo e fazer um monte de gol no Grêmio.
Mas aí eu acho que às vezes a gente se apega nisso, né? Não pode sair, mas o cara, sei lá, ele pode nos dar alguma coisinha, mas. Troca, busca outro. Acho que o Grêmio tem esse poder, né, de ir no mercado e buscar outro jogador.
Sabe que pra lacuna do Ferreira, caso ele saia, eu buscaria um atacante. Peço licença pra usar um jogador do rival para ilustrar o meu pensamento, mas eu tô tentando pensar e só vem ele na cabeça, que é um Ener Valencia da vida. Um cara que pode jogar pelo lado, mas também pode jogar como 9. O Soteldo é um ponta que joga como 10. O Dado lembrou muito bem. E talvez o Grêmio buscar um ponta que jogue mais como 9, sabe? Pro Renato ter polivalência. Tá mal o Cristal do Soteldo, vem para dentro, entra Galdino lá na direita, sabe? Tá mal aqui, entra o ponta, que o ponta vira 9. Tentar dar mais jogo pro Grêmio.
A gente está falando em atacante, mas tem meio-campistas que podem fazer a função, né?
Pode ser também.
Aberto, a gente já viu aí.
O Wellington Rato no São Paulo.
Isso aí. Que o Bruno ama o Wellington Rato.
Mas bom jogador.
O ponto, assim, a gente fica preso no Ramiro lá de 2016, 2017, mas outros meias que jogam aberto, que fazem a função, é também uma possibilidade, né? Não precisa ser sempre buscar um ponta insinuante, driblador, né? Pode colocar também, fechar o elenco com outra característica que seja aberto.
Exatamente. Eu citei um exemplo de um ponta que vira atacante, o Dado cita ponta que pode virar um
volante. Pode virar um volante, fechar.
Um meia, o Juliano, lembra do Juliano? Juliano com o Roger jogou naquele corredor ali. Até o William Schuster, ex-Novo Hamburgo, jogou naquele corredor ali.
Que lembrança.
Então tá. Olha só, falamos do Soteldo, do Ferreira e Turbi fora dos planos, né? O Soares já saiu.
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Grêmio tem aí para começar o ano o Galdino, o Bessossi, o Nathan Fernandes e também o JP Galvão. Claramente, há necessidade de um centroavante, né? É. E dos nomes especulados, temos o Funes Mori, o Deyverson, o Cavani e o Lautaro Dias. Teve proposta pelo Funes Mori, Dado?
Teve proposta, o Monterrey negou, né? Até falando com um intermediário aí do negócio, ele diz que ainda conversa com o Grêmio, né? A gente viu colegas falando que o Grêmio desistiu, foi para outras frentes, mas segundo o que a gente ouviu aí é que o Grêmio segue trabalhando para ter o Funes Mori, que não gostaria de sair do Monterrey de graça, né? Mas dependendo lá, conversa com o clube, mostra que vai acabar meu contrato no meio do ano que vem, e aí aceita alguma proposta um pouco mais baixa que o Grêmio está fazendo. Porque o que a gente ouve muito nos bastidores assim é que, por exemplo, tu falou de um atacante que pode ser 9, o Bruno Rodrigues, que acabou de ir para o Palmeiras. Foi colocado em praticamente todos os clubes do Brasil, inclusive no Grêmio, nos bastidores. E aí a gente perguntava, o Grêmio não tem dinheiro para comprar jogador, para comprar o transfer, me falam. Não tem dinheiro. Então é um investimento baixinho ali no Funes Mori, dá para fazer. O Monterrey não aceitou inicialmente, mas a intenção é ter o Funes Mori, é a principal alternativa para centroavance, digamos assim, para o camisa 9. E, então as conversas seguem ainda. Existe a possibilidade, inclusive, dele assinar de graça, né? Dele assinar pré-contrato e chegar de graça ao Grêmio, né? No meio do ano que vem.
É porque ele tem contrato até junho, né? Com junho de 2024, o time mexicano. Isso. O Deyverson é um assunto que esquentou, esfriou e agora parece que está esquentando de novo, né? O centroavante do Cuiabá. O Lautaro Dias, houve um contato lá atrás.
Não, por enquanto não evoluiu muito, a negociação, assim, propriamente dita, né? De valores e proposta, enfim.
E o Cavani foi um empresário, um representante, um intermediário que ofereceu ao Grêmio. Isso. O Grêmio disse ser razoável, né? Os valores. Mas o irmão do Cavani, que também atua como um representante, empresário, né? Disse que o Cavani pretende cumprir o seu contrato com o Boca.
E aí, acho que na linha do tempo é bom dizer que isso aconteceu antes da eleição do Boca, né? Então, o Riquelme foi reeleito, o Riquelme contratou o Cavani. A partir daí, acho que fica mais difícil do Cavani deixar o Boca Juniors, né? Eu acho que talvez estivessem montando um cenário caso o outro candidato ganhasse, e aí já ter alguma coisinha conversada por aí. O irmão do Cavani nos falou aí que ele até pretende jogar no Brasil, mas em 2025, depois que cumprir o contrato no Boca. Então, já vai ter aí 38 anos, acho, o Cavani.
Daí ficaria um pouquinho
que
mais complicado.
O que tu acha disso tudo, apertado, né? Essa busca,
cara,
por um atacante?
Quando surgiu o oferecimento do Cavani, eu diria que eu não pensaria duas vezes, eu traria o Cavani.
Se tivesse tipo livre, né, no mercado, se não tivesse com ninguém.
Exato, ou tá insatisfeito lá no Boca, não quer ficar, quer jogar Libertadores, eu traria sem pensar duas vezes, assim. A gente vai pensar, mas ele não foi tão bem no Boca. Realmente, o jogo, até a final da Libertadores, teve uma bola que ele recua.
Sim, inacreditável.
Que eu fiquei maluca com ele, embora eu estivesse torcendo pro Fluminense, eu fiquei maluca. Se fosse o Suárez, ele ia tentar de qualquer maneira, né? Que decepção com o Cavani. Mas eu traria, porque, cara, imagina montar um ataque com o Soteldo, o Nathan Fernandes e o Cavani. Os dois tocando bola pra ele. Ele não desaprendeu a fazer gol. Ele não fez 440 gols à toa na carreira dele. Então, eu traria, além do que pro marketing, seria absurdo. De todos os outros, aí o Funes Mori é o que mais me agrada pelos números. Uhum. Né? A temporada dele foi muito boa. Mas aí eu lembro que a temporada do Pedro Raul também tinha sido muito boa, que estava de super de aniversário. Então me preocupa um pouco, embora os números.
Ele veio no Monterrey até, eu não me lembro agora de cabeça, mas entrega ali 15, 20 gols, mais ou menos, assim, na média por temporada lá no México. Então é um número, uma sequência boa, assim, dele, né? Eu confesso que eu não conheço. Vi jogar muitas vezes e tal. Não, mas acho que seria uma possibilidade interessante pro Grêmio, assim, de se reforçar um nome por o combo, qualidade, gols que entrega, jogo grande, ele está acostumado, já jogou Mundial de Clubes, já jogou Copa do Mundo pelo México, e ao mesmo tempo a questão contratual ali, que o Grêmio não, na teoria, consegue, pelo gargalo do fim do contrato, não pagar muito por ele, ou pagar, ou nem pagar, né, pelos direitos. Então isso aí, acho que esse combo aí faz o Funes Mori talvez seja a melhor alternativa, por enquanto, do que a gente viu.
Eu acho também, dos mais viáveis, né? Eu acho que seria. E o Deyverson, cara, eu gosto muito do Deyverson. Eu acho ele um bom jogador, acho que serviria aqui, mas eu não vejo ele sendo o meu 9, assim. Eu vejo ele compondo...
O titular, né? É. E o pior é que é mais ou menos isso que no Grêmio pensam, mas a gente ouviu, inclusive, assim, ele é o Jael melhorado. Ele seria para ser tipo um...
Bela teoria.
O Jael que veio sem prometer nada,
entregou muito. Entregou tudo, entregou assistência na final da Libertadores, né? Então, seria nessa pegada, assim, né? De, tipo, ser o cara para ajudar dentro do grupo. O grande lance é que dizem que ele ganha bastante no Cuiabá, né? E daí ele vir para... com o mesmo patamar para ser reserva, talvez não seja tão interessante.
Aí tem que ser bem conversadinho, né? O Deyverson vai vir jogar Libertadores aqui, entendeu?
O Deyverson falou agora, acho que foi uma entrevista pro Lance, não me lembro, que eu vi só alguém repercutindo, que o técnico que ele gostaria de trabalhar é Renato Portaluppi.
Quem não, né?
O Cuiabá é SAF, né?
O volante aqui. Não gosta.
O Cuiabá é SAF, tem a força de empresários do agro, tem um time que, assim... ele não tem o tamanho da dupla Grenal, longe disso, e talvez ele ainda não tenha aquela casca de primeira divisão como outros clubes criaram ao longo dos anos. O Juventude mesmo teve essa casca de Série A ali no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, né? O Cuiabá ainda está em afirmação, embora o bom campeonato de 2023. Mas assim, é um time que está injetando grana a cada ano, né? Tem feito times mais competitivos. E o Deyverson, com certeza, não deve ser um jogador barato.
E vende, e não libera tantos jogadores, assim, né? O Deyverson tem contrato até 2024, até o fim de 2024, né? O Cuiabá, acho que estava com interesse de renovar ainda o vínculo. Quero dizer que o Cuiabá cobra bem, assim, né? O Grêmio teve que ir lá pagar 7 milhões pelo PP, tem outros clubes que tiveram que ir lá contratar,
eles
tem que pagar bem.
Eles estão vendendo o Ranieri pro Corinthians por um valor interessante.
Então não é um clube também que tipo, vamos liberar, aceitar dois jogadores aqui. Eles pedem dinheiro, pedem alto, assim, né?
Muito bem. Vamos para outras posições rapidamente, para a gente encerrar o nosso podcast de Natal. Temos o volante Dodi, ex-fluminense que estava no Santos também.
É um negócio que também é visto como perto, assim, e seria para grupo, para ser uma alternativa mais defensiva, digamos assim. Eu confesso que eu não me lembro do Dodi muito
ele
como
foi bem
volante.
No Fluminense.
Ele foi bem no Fluminense, mas eu achava que ele era um cara mais de saída. Aí eu ouvi que é para ser um 5 mesmo, assim. Era ser o cara o 5.
Ele não foi revelado pelo Criciúma?
Acho que sim. Mas é possível. Ele é do Paraná, se eu não me engano.
Naquelas seleções do campeonato, no ano que o Dodi estava no Fluminense, eu lembro que eu estava encantado com esse cara.
Ele foi muito bem no Fluminense.
Eu falava, cara, olho no Dodi, esse cara é bom jogador. Ele saiu, aí o cara... me esqueci da existência dele, ele volta para o Santos cai,
É isso aí, Criciúma, Fluminense e Kashima Reysol.
Eu lembro que eu até brinquei que o Fluminense olhou com bons olhos pro Criciúma e olhou também pro Nino, né, que veio de lá. Então
o
Criciúma também tem...
E se não me engano, o lateral Marlon, que hoje é do Cruzeiro. Ele também era Criciúma, foi pro Fluminense e foi vendido.
Olha aí, o bom trabalho de prospecção em base do Criciúma, né? Um abraço pro pessoal lá. Aliás, Criciúma vai jogar a Série A, né? Uma terra de muitos gremistas, né, Keck?
Muitos gremistas, muitos mesmo. É difícil conseguir ingresso pra Criciúma.
Muito bem. Temos mais 3 tópicos aqui pra gente fechar o nosso podcast rapidamente. Goleiro, Keck. Goleiro. Quero ouvir tua opinião sobre isso. No último podcast, Gabriel Girardon e eu, numa versão express, rapidamente debatemos o assunto goleiro. E aparentemente o cenário é assim, o Dado pode me corrigir se eu estiver errado. Busca um titular no mercado, renova com o Kaique, fica com o terceiro goleiro da base e negocia grando.
Eu acho que é esse o cenário também, vejo assim, né? Porque o Kaique foi bem ali nas oportunidades que teve, mas não vejo ele sendo titular de 2024, goleiro da Libertadores. Né? Se o Kaique teve a oportunidade no final, é porque o Grando não segurou o Rojão. Então, sim, o Grêmio, para mim, busca um goleiro titular. Se ouviu falar em Cássio e tal, mas o Cássio ganha um pouco além, né, do que o Grêmio gostaria de pagar.
Já saiu Santos do Flamengo.
É, Santos do Flamengo, João Paulo do Santos
lá atrás.
E também o Andrada, né?
E surgiu, acho que nossos colegas de GZH noticiaram o nome do Andrada.
É, eu, de todos esses, eu gostaria muito do Cássio, mas eu acho que é inviável pelo salário. E acho que o Andrada seria uma boa alternativa. Assim. O João Paulo, eu acho ele um bom goleiro, mas aí me pega a mesma coisa do Grando, por exemplo. Quantos gols ele tomou na temporada, sabe? É, porque ele fez milagres. O Grando também fez milagres aqui, né? Então,
sabe o que me pega? Por mais que eu já tenha, inclusive, acho que eu disse fora do microfone isso, falei na redação que o Santos tem ótimas opções para reforçar o mercado de Série A. Mas aí tu abre o teu ano com Soteldo, Dodi e João Paulo, tudo bem, são três bons jogadores, mas são três jogadores que vieram de um time rebaixado.
É,
será que
isso
não te
acalmar,
pega um pouquinho,
claro,
não te dá um rancinho assim?
Me pega bastante, porque vem o clima de Série B, mas são bons jogadores. O Dodi e o Soteldo me agradam muito.
Acho que os três me agradam.
Me pega um pouco a questão dos gols, assim, sabe? Porque é meio contraditório a gente reclamar do Grando, que tomou muitos gols nessa temporada. Ah, mas
o João Paulo levou mais.
O João Paulo levou mais, né? Ah, mas ele também salvou. Bom, o Grando foi o principal jogador da Copa do Brasil nas oitavas e nas quartas. Fez boas defesas também ao longo do ano, mas
não
aí...
acho o João Paulo ruim, mas acho ele um pouco superestimado pela plasticidade, sabe? Ele pula muito, se joga, blá, blá, blá. Eu acho ele...
Uma coisa é certa, não é incontestável.
Pelo que eu tô entendendo aqui, vocês acham que de João Paulo para Grando o ganho é muito pequeno ou pequeno?
É. Eu acho que sim.
O ganho seria...
Que não valeria a pena, no caso.
Uma questão de experiência, de já ter casca de Série A, isso tudo. O João Paulo foi capitão do Santos, isso ok. É, mas eu acho que em termos de qualidade técnica, assim, não sei. É. Eu acho o João Paulo bom, mas um pouco superestimado, assim.
Entre ele e o Santos, eu prefiro o Santos. Né?
É, Santos, e eu acho que o nome mais incontestável é o Cássio mesmo, embora... O velhinho, o Cássio, né? Mas acho que chega, assim, com a banca do Cássio, campeão do mundo. E tem a história dentro do Grêmio mesmo, né? De base e tal. Mesmo que tenha saído cedo e tudo mais, tem...
O pessoal não gosta, o pessoal gremista não gosta que se fale no nome do Rocher porque ele foi pro maior rival. Mas o Rocher seria um cara a ser contratado,
seria,
né?
Eu acho que sim. Agora, acho que
e
sim.
Até foi um cara especulado muito mais vezes no Grêmio do que no Inter. Tanto que quando o Inter contrata o Coudet, quando sai a notícia de que o Inter tava contratando o Coudet, todo mundo fica...
Rocher...
Todo mundo, eu disse, Coudê. Cara, eu sempre troco o Rocher e o Coudê, cara, é inacreditável, mas enfim, tô falando do goleiro Rocher, todo mundo foi pego de surpresa, inclusive conversei com colegas uruguaios, entre eles o nosso amigo Martim Gomes de Freitas.
Sim.
E eu perguntei, Martinho, o que passa? E ele falou, não sei, eu achei que ele ia pro Grêmio, então assim, foi
inclusive,
uma coisa meio...
Na tua viagem pra Libertadores, o Inter, a Montevideo, vários periodistas mandaram tu cravar que ele ia jogar no Grêmio.
Eu perguntei, Rocher... Tá em fim de contrato, vai pro Grêmio. E eu mandei pros guris aqui no WhatsApp, olha, os caras estão dizendo aqui que o Rocher vem pro Grêmio. E aí?
Que loucura.
E no caso, ele foi pro Inter.
E é isso que é muito louco. A gente fala isso, nesses, né? Não era momento de janela, mas nesse momento de janela a gente recebeu o setorista do Corinthians e informação do Cruzeiro, dirigentes do Corinthians e do Cruzeiro, dizendo que o Bruno Rodrigues estava certo com o Grêmio. Tinha acertado o salário, vai ganhar X, o Grêmio vai pagar 20
sim,
milhões.
Sim, loucura.
Daí a gente vai no Grêmio, não, a gente não tem dinheiro pra pagar a proposta por ele, não vai acontecer.
O mercado tá...
E aí do Neida aparece
assim,
no Palmeiras.
Do nada mesmo.
É que no ano passado o mercado ele foi muito mais parado, porque teve a Copa do Mundo em novembro. Então de novembro a janeiro parece que tava se arrastando. E agora terminou o campeonato, os caras já estão num frenesi pra contratar, e até agora acho que só o Palmeiras anunciou o Bruno Rodrigues de nome, assim, né?
O Santos anunciou o Carille. Mas técnico, né? Não é exatamente a mesma coisa.
O Cruzeiro também anunciou o técnico do Leon lá.
É. O que eu ia colocar é que tem uma injeção aí de dinheiro que é da Liga Forte, né? Que os clubes que fazem parte receberam um Pix ali no final do ano. Então tem esse ponto que talvez inflacione o mercado, faça as coisas acontecerem mais rápido, assim.
Então, os clubes podiam pegar o dinheiro pra pagar dívidas, né?
Ah, capaz. Estão
usando a louca no mercado. Só que é o seguinte, ó. Aí tu pensa racionalmente, assim... Bruno Rodrigues, será que ele vale os 4 milhões de euros, 4,5, 5 de euros? Será que ele vale tudo isso? Ou é o mercado que está inflacionando?
Inflacionou demais, cara.
Total,
pelo
gente.
Amor
o Bruno
de
Rodrigues, tudo bem. Ele pode ser um bom jogador, mas assim, ele
E a arrancada de ano dele, nesse que a gente tá, né, 2023, foi melhor do que o final, assim, ele chegou a ser reserva do Cruzeiro.
Eu vou dizer pra você, sem medo de errar, Bruno Rodrigues pra mim é o mesmo jogador que o Breno Lopes do Palmeiras. Mesmo nível, assim, talvez um pouquinho melhor.
Acho que um pouquinho melhor.
Mas assim...
Mas eu acho ele a cara do Palmeiras, tá? Eu acho que ele vai jogar no Palmeiras.
É, pode jogar de falso 9, pode jogar de ponta.
O Abel, mais de ponta.
O Abel vai inventar, esse cara ainda vai...
Vai explodir,
vai
obviamente.
Vai explodir, todo mundo vai dizer... Oh, mas olha isso, tudo, o Bruno Rodrigues,
né? Eu acho que ele vai jogar no Palmeiras. Acho que ele vai jogar, sim.
Quer aqui. 10 anos de Jeromel. Disse que dinheiro não é problema. Disse que quer ficar. O Jeromel disse assim, ó. Vai. Vai, Grêmio. A bola tá com vocês, é isso, né?
Ótimo, eu fiquei bem feliz quando eu vi isso, porque eu tava um pouquinho receosa. Ah, será que o Jeromel vai querer baixar o salário? E ainda tô falando, né? Tem o exemplo do Kahneman, né? Vai pela mesma linha. O Kahneman também não jogou tanto na temporada passada, esse ano jogou pra caramba. Teve proposta ali do Independiente e tal, acabou fazendo um match, ficou. Só mais o Jeromel vai jogar mais um ano, acredito eu, né? E, pô, eu sou muito romântica, né? 10 anos, termina aqui, entendeu? Que história linda, que massa essa história. Então, eu também acho que, olha, faz um mexe ali, o Grêmio vai lá, ajusta e fica aqui, mas essa temporada ajuda e é isso.
Botou um pouco a pressão no Grêmio agora, né? Porque publicamente falou, ó, não, dinheiro não é problema, vou renovar. Agora botou a pressão no Grêmio, porque o Grêmio tem que querer agora, né, renovar. A informação que a gente tinha é que o Grêmio quer, tudo bem, mas botou a pressão pro lado do Grêmio agora.
O Grêmio oferece, Jeromel, 5 mil por mês. Bom, dinheiro não é problema.
Se o dinheiro não é o problema, né?
Mas enfim.
Bom, mas a gente sabe que 50% do salário do Jeromel já é bastante.
Já é um bom salário. O que eu ia dizer é que dessas coisas de mercado, né? Me falaram há umas 2 semanas. O Jeromel disse que não teve... Que, tipo, o Grêmio e ele não conversaram sobre dinheiro, proposta. Mas uma pessoa de mercado falou assim, ó... O Grêmio ofereceu lá o salário que pode com a redução, o Jeromel inicialmente recusou, aí foi pro mercado com o empresário, viram que não ia dar, e aí voltaram atrás, vão dizer, ó, tá bem, vamos fazer isso aqui, vamos ficar.
Tá bom.
É meio Grêmio-Renato, Jeromel-Grêmio, vai ser mais ou menos isso, né? Talvez vão achar ainda um meio campo ali, né, pra fechar. Bom, último tópico do podcast, pra gente passar a régua, é que os paranaenses estão pé da vida com o Grêmio, né, o Dado?
Sim.
No assunto Bitello.
Cascavel e o Foz. Primeiro o Cascavel fez um pedido de penhora do dinheiro da CBF, na verdade, né? Mas o dinheiro do Brasileirão ali pela premiação, vice-campeão. E logo depois o Foz fez o mesmo pedido. Tem uma comissão nacional que faz essa resolução aí de negócios. Tá rolando dentro dessa comissão aí, digamos assim, é como se fosse um processo legal, né? Mas não é na justiça, né? E o Grêmio entende que... diz que vai pagar, mas entende que quando receber todo o valor. Eu acho que o timing aí, o Grêmio tá dando pra mim meio que um migué assim, mas dizendo... Ó,
fazendo egípcio.
A gente vai pagar quando receber a terceira parcela lá, que seja... E ao invés de dar 30% de todas as parcelas, né, para o Cascavel, e o Cascavel está cobrando, o Foz também está cobrando ainda o dinheiro do PP, né, que quando o Grêmio vendeu para o Porto. Então são as cobranças dos paranaenses aí para o Grêmio no... eu não esqueci o nome da comissão, é CNRD, mas eu não sei abrir a sigla, não é Comissão Nacional, e aí esqueci o restante da sigla.
Não, mas é isso, né? E pelo que a gente sabe da história, os paranaenses, eles têm razão. Eles estão com a razão. Então é isso. Pega mal, né?
Ah, pega. Resolve isso logo, entendeu? Pra que ficar se constrangendo?
Eu não trabalho na tesouraria do Grêmio, tá?
Mas resolve logo.
O grande ponto disso, óbvio que o Grêmio precisa de dinheiro e tudo mais, né? Ali em termos de fluxo de caixa, vai se acertando. Mas é que o Grêmio tá acostumado a fazer parcerias com clubes menores. E aí é uma péssima propaganda tu dizer, não, tu fica com 20% aqui de quando a gente vender esse jogador pra sei lá onde. E o que tu tem de exemplo é que os clubes não receberam. Aí o cara vai ser parceiro como teu, assim, no direito econômico do jogador. Porque o Grêmio tem muito disso, contrata o cara lá com 18 anos. Já num clube, ok, fica com 30%, eu fico com 70%, a gente vende junto. Mas aí na hora de repassar o dinheiro não acontece, né?
É complicado, eu fico... um pouco constrangida com toda essa história aí. Acho que o Grêmio tinha que resolver logo.
Muito bem. Vamos passando a régua no nosso episódio de Natal 264. Voltamos ainda neste ano, em 2023, com uma espécie de retrospectiva. Aí vamos votar nos melhores. Até já faço um convite para vocês ficarem espertos. Melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, pior jogador, contratação, surpresa, decepção, revelação, craque, números. Provavelmente mais uma ode a Luis Suárez, né? Que o que não faltou neste ano foi elogios ao centroavante uruguaio e elogios justos, né? Pelo que ele fez com a camisa do Grêmio. Teremos ainda mais um episódio para conversarmos sobre o nosso imortal tricolor. Fechou, Dado?
Fechou, Bruno Keck. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou.
Fechou, Keck?
Fechou, gurizada. Beijo, Feliz Natal para todos.
Feliz Natal para todos. Ponto final no episódio 264. Voltamos na semana do Ano Novo com o último episódio de 2023. Aquele abraço!